UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas 35 minutos, Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartorietto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. Nessa semana, no Festival de Verão, o Conservatório da UFMG recebe a oficina Memória, Cognição Situada e Cognição Distribuída. A oficina está iniciando com a noção defendida por Bartlett de que a memória é um processo construtivo. O professor da Faculdade de Educação da UFMG, Eduardo Mortimer, conversa agora com a gente. Boa tarde, professor.
Boa tarde, gente.
Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio UFMG Educativa. Professor, que ideia é essa, que noção é essa do Bartlett, que a memória é um processo construtivo e por que partir dela?
Então, você tem muitos conceitos de memória, né? Nós vamos trabalhar isso um pouco, né, na oficina, quer dizer, você tem a memória, é um conceito que pode ser isso como uma capacidade neurocognitiva de codificar, guardar e recuperar informação, né? Então, a memória pode ser visto como um lugar hipotético onde informações são armazenadas, a memória como a informação que é guardada e a memória como um processo de recuperar essa informação. Nós vamos trabalhar principalmente com essa questão, a memória como um processo de recuperar essa informação, que é a ideia do Bartlett, né? Mas a ideia dele que é mais importante é que, na verdade, você não tem traços que ficam na sua consciência. Toda vez que você vai lembrar alguma coisa, você, de certa forma, você entra num processo de reconstrução daquilo que é lembrado. Então, isso pode ocasionar distorções na memória, pode ocasionar você lembrar coisas que não estavam no evento, pode ocasionar você lembrar diferentemente do que aconteceu no evento. Então, é nesse sentido que a gente faz essa memória, esse relembrar, né, esse é um processo de construção, ele não está dado. Né? Então, tem aí uma distinção importante, porque a maioria das pessoas trabalha com memória como um lugar hipotético onde as informações são armazenadas. E a gente está trabalhando, então, com a memória mais como um processo do que como uma coisa, entendeu? Então, a memória, quer dizer, essa primeira visão aí, a memória seria como o nariz. Você tem um nariz, né? Você tem uma memória. E, no nosso caso, a memória é um processo, então, a memória é quase como um andar. Ela depende tanto do cérebro, né? Mas ela depende também do corpo e do ambiente. Essa é que é a teoria básica da cognição situada, né?
Uhum. E justamente, qual que é a diferença? O que é cognição situada e cognição distribuída?
Então, a cognição situada que diz que todas essas funções mentais que a gente tem, né, conceitos, memórias, essas coisas, elas são situadas, ou seja, você sempre tem uma situação em que você, ao lembrar das coisas, você se lembra também da situação. Então, por exemplo, o Tuvin, que é um autor que se dedicou a estudo da memória, tá, ele distingue entre memória episódica e memória semântica. Essa memória semântica, para ele, é uma coisa amodal, ou seja, não tem nenhum modo que é associado à recuperação. E na cognição situada, tudo é, de certa forma, amodal, tudo está ligado à percepção, tudo está ligado a essas funções em que as coisas reais elas acontecem. Então, o corpo tem um papel fundamental nisso aí, porque, por exemplo, você pode ter um conceito de cachorro. Por exemplo, há uma pessoa que vai... O sentido de cachorro para uma pessoa que anda na rua puxando, sendo puxada por um cachorro, igual a gente vê muitas vezes, né? Ela vai sendo puxada, é diferente de uma pessoa que anda com o cachorro elegantemente, né? Que o cachorro vai no mesmo passo da pessoa. Então, essas duas pessoas não têm o mesmo senso de cachorro, por quê? Porque o cachorro imprime no corpo mesmo da pessoa uma ideia, né? É a mesma coisa de sentar. Você fala assim, sentar tem a ver com uma palavra, né? Você pode pensar que está lá no cérebro com uma palavra, mas tem a ver com uma coisa do corpo. A gente senta em cadeira, em banco, em sofá. Então, ele tem a ver com o corpo. Então, é nesse sentido que, quando você fala que é situado, é um pouco nesse sentido. Agora, o distribuído já é que a gente, normalmente, quando a gente opera cognitivamente, você sempre transfere para o ambiente o máximo de carga cognitiva que você pode fazer. Então, vamos imaginar um exemplo clássico, que é um piloto de Boeing, né? Quando vai pousar um Boeing, ele tem que fazer uma série de operações, e as operações, ele confia numa série de aparelhos que ele tem na cabine, ele confia no operador do voo, que está na torre de comando, né? Então, quem pousa o avião, na verdade, não é o piloto, né? É, o piloto é essa pessoa que está na torre de comando, são esses instrumentos que ele descarrega muito da tarefa cognitiva dele para o instrumento lembra ele de certas coisas, ele não precisa ficar lembrando daquelas coisas. Então, é nesse sentido que, quando a gente fala em cognição distribuída, a gente está dizendo que a cognição não se encerra apenas no cérebro, mas ela é distribuída com o ambiente também.
Certo. Agora são 3 horas e 41 minutos. Você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Eduardo Mortimer, sobre a oficina Memória, Cognição Situada e Cognição Distribuída. Professor, que tipo de proposta essa oficina que tipo de atividade essa oficina vai realizar com os oficineiros aí? Quem for participar dela, que tipo de atividade vai acontecer?
Então, a gente tinha tentado a oficina, mas para professores, né? Mas eu acho que o público vai ser, tem muitos estudantes também e tal. Então, nós vamos, até vemos adaptado nesse sentido, né? Nós vamos realizar algumas oficinas que são, que a gente vai, de certa forma, fazer alguma coisa que alguns experimentos sobre memória com as pessoas, para elas sentirem essa questão do que é a memória e como que a memória funciona, entendeu? Como que relembrar, né, a memória enquanto relembrar. E aí nós vamos discutir esses conceitos em cima desses experimentos que a gente vai fazer.
Quais as relações, qual a relação que existe entre a memória e a cognição, professor? A gente fala.
Essa questão, a cognição, ela, porque é a questão que eu te falo, tem muitas posições sobre isso, né? Tem uma posição que localiza a memória, né? Então, a cognição, ela se encerra dentro do cérebro, tá? Então, se você, num ponto de vista mais tradicional, por exemplo, quando você pensa em conceito, você, de certa forma, você o lê no seu cérebro, né? Mas nessa outra posição que a gente está trazendo, que é a cognição situada e distribuída, a gente vê esses processos todos como processo. Então, na verdade, é uma pessoa que ela vive num ambiente e ela tem um corpo, né? E, nesse sentido, a cognição, ela não se encerra no cérebro, né? A cognição sempre vai além da pele do próprio indivíduo. E então, quer dizer, o aparelho cognitivo sou eu, mas são todos os instrumentos que eu tenho, inclusive a linguagem, né, que eu falo. A linguagem não é uma propriedade minha, né? A linguagem, eu aprendo ela de outrem, né? Quando eu nasço, já tem outras pessoas falando a linguagem, eu aprendo isso dessas pessoas. Então, a linguagem funciona como algo, mas ela é uma coisa externa a mim, né? Então, é nesse sentido que a cognição que a gente vê é sempre a cognição que vai além do próprio indivíduo.
Professor, agora pensando, o senhor já falou aí que a memória depende da estrutura social, do meio em que a pessoa está inserida. Pensando numa questão mais social, aí, muito se fala, o brasileiro não tem memória, seja por não valorizar às vezes a própria história, ou seja por esquecer alguns, digamos assim, algumas falcatruas de alguns políticos e que acabam voltando e tal. Como que é essa memória, digamos assim, social? Como que ela é influenciada? O brasileiro tem ou não tem memória?
Eu acho que claro que tem, né? O problema, essa questão é a memória coletiva, né? Que a memória coletiva,
exatamente,
ela não está situada no indivíduo, né? Ela, de certa forma, é uma coisa de... Mas você tem certas coisas que fazem parte da memória coletiva. Né? Então, a gente... eu acho que nós temos memória, por exemplo, a ditadura militar recente que a gente teve, ela deixou marcas profundas em todas as pessoas. Quer dizer, em algumas mais, em outras menos. Né? E há pessoas que hoje estão querendo que volte a ditadura, né? Quer dizer, que é uma coisa meio inimaginável, mas que existe. Né? Então, de certa forma, essa lembrança, quer dizer, o que é? A ditadura é uma coisa recente, né? Então, você tem essas coisas recentes, você ainda não tem uma memória muito bem situada no passado. Mas, por exemplo, se você pensa em alguns fatos históricos e tal, você já tem uma reconstrução, por exemplo. Nós sabemos, por exemplo, que o nosso primeiro imperador abdicou do trono para ser rei de Portugal, né? Depois de declarar a independência de Portugal, ele abdica e vai ser rei de Portugal. Quer dizer, isso aí tem alguma coisa mal contada nessa história. Né? Então, essas coisas elas vão se incorporando nesse inconsciente coletivo e vão formando essa questão dessa memória coletiva. Né? E aí também pode haver coisas que não aconteceram, né? Que são realmente uma invenção. Então, por exemplo, se você pensa... tem um autor que estuda essas questões em relação à Segunda Guerra Mundial, a memória coletiva que o norte-americano tem da guerra é completamente diferente da memória coletiva que o soviético, o russo, né, tem dessa guerra, porque tudo isso depende de como que você encara esses fatos e como que você joga isso na memória. Então, por exemplo, para o russo e para aquela população que viveu essas coisas, a Rússia teve um valor muito grande na guerra e eles, junto com os Estados Unidos, ficou atropelando essa entrada na guerra até que não tivesse mais jeito. Né? Mas o americano não vai ter essa memória, né? Ele vai ter outro tipo de memória desses episódios. Então, essa memória coletiva, ela, muitas vezes, ela tem coisas no fato, mas ela também tem um tempo de reconstrução. Né? Então, eu acho que nesse sentido, por exemplo, esse fato que a gente fala, o brasileiro não tem memória, é também uma dessas reconstruções que a gente faz sobre o que é o brasileiro, né? E que ajuda a gente a moldar um pouco o que a gente pode fazer ou o que não pode fazer. De qualquer forma, quer dizer, nós estamos vivendo agora, por exemplo, um período que lembra alguma coisa do passado, né? Quer dizer, que lembra a coisa, toda essa batalha em torno da imprensa querendo incriminar de qualquer maneira o Lula, lembra aquela coisa que aconteceu com o Getúlio Vargas em 1954, que levou ao suicídio dele, né? Então, um pouco, acho que essas coisas... No geral, as pessoas, elas têm essas memórias. Né?
Uhum. Certo, professor, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com a oficina no Festival de Verão.
Então, muito obrigado a vocês. Um bom dia para todos e para os ouvintes. Eu agradeço a atenção.
Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau.
Boa tarde.
Bom, eu conversei com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Eduardo Mortimer. Nós falamos sobre a oficina Memória, Cognição Situada e Cognição Distribuída, que faz parte da programação do 10º Festival de Verão da UFMG. Para saber mais, é só acessar www.ufmg.br/festivalde-verão.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.